Aqui é Melina Costa e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Nessa semana, saiu a maior atualização de tudo o que a ciência sabe, até agora, sobre o clima. É um resumo dos últimos 6 relatórios do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas ligado às Nações Unidas. Esse ciclo de relatórios começou em 2015, quando mais de 200 países se comprometeram a conter o aumento da temperatura média global a 2 graus, ou, como diz o texto do Acordo de Paris, idealmente a 1,5 grau até o fim desse século. Pois bem, o relatório síntese do IPCC que saiu agora deixa claro que a década atual representa a última chance de atingir essa meta. A janela de oportunidade para evitar os piores efeitos do aquecimento global está se fechando, e rápido. Esse episódio é uma análise do resumão do IPCC. São 37 páginas que sintetizam 10 mil páginas de outros pareceres e mais de 50 mil estudos científicos. Apesar de não trazer nenhum fato novo, o relatório vai influenciar a criação de políticas públicas, as negociações internacionais, as decisões de empresas, de investidores e até os movimentos sociais ao redor do mundo nos próximos anos. A minha convidada é Thelma Krug, pesquisadora brasileira e vice-presidente do IPCC para esse ciclo de estudos. Ela diz que, de fato, a gente não está no caminho para atingir a meta de 1,5 grau. Ela também cita as principais estratégias já disponíveis para cortar emissões, mas avisa que, possivelmente, isso não deve ser suficiente. Na opinião dela, teremos que contar com a ajuda da tecnologia para sugar gás carbônico da atmosfera e depositá-lo debaixo da Terra. Thelma Krug, muito obrigada pela sua participação.
O prazer é meu, Melina, uma satisfação e obrigada pelo convite para estar aqui.
Bom, vamos começar pelo status quo. Qual que é a realidade apresentada pelo resumo do 6º relatório do IPCC? O que a senhora destacaria?
O status quo é um estado em que se percebe que no estado atual do aumento da temperatura média global de 1,1 grau Celsius, acima dos níveis pré-industriais, a gente já está sentindo aí os impactos da mudança do clima. Eu diria o impacto dessa elevação no sistema climático, quer seja na atmosfera, com o aumento do nível dos gases de efeito estufa, quer seja nos oceanos, com a elevação do nível do mar, quer seja na biosfera terrestre, com tantos impactos negativos que nós estamos sentindo através de secas, inundações, dias muito quentes, enfim. Então, o que a gente diz é que a velocidade e a escala do que tem sido feito até agora, né? E os planos que estão sendo pensados através das contribuições nacionalmente determinadas até 2030 são insuficientes para a gente realmente encarar a questão da mudança do clima e do aquecimento. Então, esse é o estado da arte. Não estamos numa trajetória que nos leve a limitar o aquecimento a 1,5 até o final do século.
Vamos entrar exatamente nesse ponto. Como a senhora mesma citou, a temperatura média atual já é 1,1 grau mais alta que no período pré-industrial, e as emissões de gases do efeito estufa, elas continuam aumentando, né? Esse processo ainda não foi interrompido, longe disso. Seria preciso reduzir as emissões de CO2 pela metade até 2030 e eliminá-las completamente até 2050 para ficar dentro dessa meta de 1,5 grau, que muita gente já está dizendo que é uma tarefa impossível. Mas mesmo assim, o relatório do IPCC tem um tom razoavelmente otimista, né? Durante a coletiva de imprensa, a mensagem foi que essa é ainda uma meta possível, ainda é possível evitar as piores consequências das mudanças climáticas. A minha pergunta agora é por quê? Por que que, apesar desse cenário, a mensagem ainda foi relativamente otimista?
Os modelos climáticos, teoricamente, mostram que 1,5 ainda seria factível de ser alcançado. Né? E a gente olha para esse 1,5 sob uma perspectiva de longo prazo. Isso significa que a gente pode ter um aquecimento limitado a 1,5 ou pode entender que esse 1,5 pode ser excedido por algumas décadas, certo? É o que a gente normalmente chama do overshoot. Não implica que 1,5 foi excedido permanentemente. Então, 1,5 pode ainda ser alcançado, mas isso requeriria e é altamente desafiador que se contemplasse um grande esforço de redução das emissões dos gases de efeito estufa, que sejam sustentadas, né, profundas, globais, ou seja, generalizadas, que já deveriam ter começado. Em 2019, o IPCC mostra que uma concentração de CO2 sem precedentes aconteceu e que não era observada nos últimos 2 bilhões de anos. Então, essas observações que a gente tem através de distintas fontes independentes mostram que, apesar de toda a ciência indicar que esses esforços já deveriam ter começado, ele começou mesmo em algumas regiões, mas não tem sido suficientes, minimamente suficientes, para que você já esteja mostrando essa inflexão na concentração de, particularmente, CO2 na atmosfera. Né? Agora, há cenários também que mostram que o 1,5 pode ser excedido. O IPCC usa a parte de overshoot, que é temporariamente exceder 1,5 graus Celsius, e depois, até o final do século, ter esse retorno a esse aumento de 1,5, ou bem abaixo de 2. Né? A gente, dentro do Acordo de Paris, fala dos 2, né? Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2, perseguir 1,5. E se ele for muito grande, esse overshoot, esse aumento, aí vai ficando cada vez mais difícil, né? E mais caro também, para a gente voltar para 1,5. O relatório, ele mostra a realidade, mostra que nós estamos longe de poder estar numa via que nos leve a limitar 1,5. Fala que esse 1,5 pode ser excedido e ainda termos chance de voltar a 1,5 até o final do século, através de medidas de remoção de CO2 da atmosfera, e fala que a gente já tem muitas medidas, né, e opções possíveis em todos os setores da economia para que a gente possa, então, reduzir já. E relatórios anteriores mostravam que você pode reduzir já pela metade as emissões de 2019 com o que a gente já tem.
Exatamente. Vamos entrar nessas estratégias que são sugeridas no relatório para chegar a esse efeito de mitigação. Mas só como informação para os ouvintes, a gente estava falando até agora sobre o overshooting, né? Quase todos os modelos climáticos, eles admitem que a gente deve ultrapassar temporariamente esse limite de 1,5 grau já entre 2030 e 2035, né? Então, na melhor das hipóteses, a gente fica o mínimo de tempo possível acima dessa meta e tenta voltar para baixo de 1,5 grau o mais rápido possível, né? Na melhor das alternativas. Pois bem, a senhora começou falando das estratégias para reduzir drasticamente as emissões. Quais são as principais? O que foi apontado no relatório?
Todos os setores, seja ele o setor de energia, seja nas cidades, né, dos sistemas urbanos, que inclui a parte de transporte, seja na questão de uso da terra e florestas, enfim, em todos os setores da economia você tem muitas medidas que poderiam ser implementadas e que já poderiam trazer uma redução bastante significativa das emissões, né? Principalmente na parte da energia, quando a gente está falando de emissões fósseis, que na verdade contribuem praticamente 80% das emissões totais e o restante pela parte de agricultura e uso da terra e florestas, você vê que as medidas têm que estar muito focadas na questão de descarbonização, na questão de buscar alternativas, né, para transporte, incluindo aí os biocombustíveis sustentáveis, da eletrificação dos carros, né, ou seja, através de fontes que tenham baixa pegada de carbono. Você está falando de várias alternativas em todos, praticamente todos os setores, que foi o que o relatório do Grupo 3 do IPCC realmente salientou, indicando as possibilidades, os custos, o potencial de mitigação, aonde o potencial de mitigação está, nas diferentes regiões, né?
Agora, mas para levar esses planos a cabo, é preciso aumentar o financiamento, né? Aparentemente, pelo que diz no relatório, o problema não é a falta de dinheiro, mas a falta de vontade política. O que que o relatório diz a respeito do rearranjo de investimentos da economia que vai ser necessário para evitar os piores efeitos das mudanças climáticas?
O relatório, ele estressa bastante a questão de cooperação internacional. Fala isso como sendo realmente um impulsionador crítico, vamos assim dizer, para as ações de mitigação. Mas não só para mitigação, como o relatório também foca muito na questão de adaptação. Ou seja, dá uma ênfase grande de que investimentos na adaptação estão muito aquém daquilo que já é necessário. Ou seja, um grande foco em investimentos nas ações climáticas, ele está voltado para a mitigação. grandes investimentos estão em mitigação. Enquanto, na verdade, hoje existe uma lacuna muito grande de investimentos na adaptação. Claro que existe também essa questão de dizer que esses investimentos, essa cooperação internacional, esse aumento dos fluxos, né, financeiros devem vir dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, mas fala também de outras fontes. O IPCC indica a importância de se ter o setor privado, por exemplo, bancos e outras fontes que pudessem, então, compor com os recursos públicos, né? Agora, é interessante a gente notar também, Melina, que a gente sempre pensa na questão dos investimentos em termos de estarmos combatendo os riscos, estarmos nos adaptando à questão da mudança do clima. Mas a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais aberto, mais profundo, onde, na verdade, a gente está olhando para investimentos que vão tornar um futuro melhor, ou seja, para os países em desenvolvimento. Grande chance de você estar podendo perseguir o que a gente chama de desenvolvimento resiliente ao clima, né? Onde você tem as ações de adaptação, as questões de mitigação e olhando para a questão do desenvolvimento sustentável. E claro que, então, como eu disse, esses investimentos têm que vir de diversas fontes. O setor público não tem condições de cobrir tudo o que é necessário, alguns trilhões de dólares por ano, se nós quiséssemos implementar a quantidade de mitigação que nós estamos falando para começar hoje e já atrasados, né?
Mas a gente parece estar colocando o dinheiro no lugar errado, né? Porque o relatório fala da necessidade de aumentar em 6 vezes esse fluxo de recursos para mitigação, e ao mesmo tempo a gente tem visto, só nos últimos meses, né, novos investimentos em combustíveis fósseis, em projetos de combustíveis fósseis. Por exemplo, no ano passado a China emitiu mais de 160 licenças para usinas elétricas alimentadas a carvão. Na semana passada, a administração Biden aprovou um enorme projeto de perfuração de petróleo, conhecido como Willow, no Alasca, que também vai ser uma bomba de emissão de carbono. O Brasil ampliou investimentos no pré-sal, já sancionou uma lei permitindo construção de termoelétricas a carvão até 2040. Ou seja, para a gente ficar dentro desse limite, né, de 1,5 ou 2 graus Celsius, isso significa que um monte desses projetos que começam a ser feitos agora, né, que estão recebendo investimentos agora, não vão poder chegar até o fim da sua vida útil, né? Na prática, seria isso.
Pois é, o IPCC não entra dentro das políticas dos países de como é que eles estão pensando no seu desenvolvimento, pensando nas ações que eles têm que fazer para acomodar suas circunstâncias nacionais e demandas, enfim. Mas é óbvio que, no global, a gente imagina que, apesar de algumas medidas estarem sendo tomadas agora, a visão é de que, até meados de 2050, a gente bater essas emissões de CO2 zeradas de forma líquida, né? As emissões globais, né? E não só isso, como seguidas de emissões negativas. Aí se fala no relatório também que você pode ter emissões residuais. Então, eu imagino, como você falou, que algumas ações que possam estar sendo pensadas agora não serão medidas que possivelmente vão ter uma longa duração. É difícil dizer. O que o relatório também fala é que essas emissões residuais de CO2 poderiam ser seguidas de captura e armazenamento de CO2. Ou seja, não estamos imaginando que isso fosse ser implementado em larga escala, mas simplesmente para acomodar as emissões residuais de CO2. Ou seja, você continua produzindo com emissões, mas captura e armazena essas emissões em sítios geológicos, oceânicos, e a ciência ou o conhecimento nos diz que esse CO2 poderia ficar ali por aproximadamente 1.000 anos, e isso poderia, vamos dizer, aliviar a questão de a gente ainda chegar ao net zero, né, ao zero líquido, por volta de 2050, para limitar 1.5. Então, eu vejo dessa forma, né, Melina? Os países muitas vezes demonstram que estão indo na contramão, mas a gente espera que ações para reverter isso, ou ações para minimizar essas emissões estejam também sendo pensadas.
Mas também é uma aposta, né, de que essas tecnologias de captura de carbono vão exatamente florescer no futuro e vão ser tão bem-sucedidas como a gente imagina, porque até agora não se sabe, né?
É, o problema é a escala, né? É você identificar se existem sítios suficientes para que você possa armazenar a quantidade de CO2 residual que está sendo projetado, né, para diferentes tipos de cenários. E o custo ainda é um impedimento, não são coisas simples, né? O IPCC indica que já há suficientes sítios geológicos, oceanos, que possam acomodar a quantidade necessária, né, de armazenamento de CO2 para limitar para 1.5, claro, debaixo de alguns cenários de quanto será essa quantidade, né, menina?
Já que a senhora falou de captura de carbono, eu queria perguntar sobre soluções baseadas na natureza. Porque essa tecnologia que a senhora citou, que captura carbono da atmosfera, são máquinas, como se fossem grandes ventiladores, que sugam o CO2 da atmosfera e enterram esses gases para que eles reajam com as rochas e fiquem presos lá no fundo da Terra por milhares de anos. Mas também há as chamadas soluções baseadas na natureza, em que as plantas, seja a vegetação terrestre ou aquática, elas, por meio da fotossíntese, capturam CO2 e armazenam esse carbono na sua biomassa, né? Quão relevantes devem ser essas chamadas soluções baseadas na natureza no futuro?
Muitas dessas opções ou soluções baseadas na natureza, elas são altamente vulneráveis à mudança do clima. Você está falando de florestamento, você está falando de recuperação de áreas de manguezais, por exemplo, né? Áreas costeiras. Então, você está falando de elementos que estão na natureza e que podem, na verdade, ajudar você a ter ações de mitigação juntamente com outras opções baseadas em engenharia dura ou engenharia cinza, como a gente costuma chamar. O problema está justamente em que dependendo do futuro, né, das trajetórias futuras de emissões que estão dentro dos cenários do IPCC, essas soluções elas deixarão de ser soluções porque você vai ter impactos, riscos, como dias muito quentes, como inundações, eventos extremos que vão estar mais intensos e mais frequentes e que podem colocar abaixo essas chamadas soluções. Quando você vai para a parte tanto de soluções baseadas na natureza como adaptação baseada em ecossistemas, além da componente de carbono, você traz uma componente adicional relacionada à questão de conservação da biodiversidade. Então, elas trazem não só o carbono como preocupação, mas trazem a biodiversidade também dentro dela. As soluções baseadas na natureza expandem ainda mais essa questão do carbono, da biodiversidade, e traz uma componente de bem-estar humano. Ou seja, ela, na verdade, está baseada num tripé de carbono, de biodiversidade e de bem-estar humano. E aí, essas seriam as chamadas soluções baseadas na natureza, tendo essas três componentes como foco. Tanto a adaptação baseada em ecossistemas, como as soluções baseadas na natureza, assim como as mitigações que são baseadas na terra, no uso da terra, todas elas são vulneráveis. Então, se tratar da questão de mudança do clima sob a ótica da natureza como parceira, que é, mas não tratar da raiz do problema, que seriam realmente as emissões fósseis, não vai levar para uma solução de longo prazo, não. Por conta dos eventos extremos, intensos, frequentes, altamente, às vezes, improváveis de acontecer e que poderiam botar a perder todos os esforços que você poderá ter nessas áreas.
Exato, a mudança climática coloca em risco a capacidade de captura e de armazenamento dessas tecnologias da natureza, claro. Digamos, né? Sejam claro. Árvores que podem ser derrubadas por conta de do fogo.
Pode até piorar, né, ô Melina? Às vezes a gente não fala um pouco disso, né? Mas digamos que a gente faça esforços de reflorestamento de larga escala. Ou seja, nesse período que você está implementando e está conseguindo tirar, né, o CO2 da atmosfera através da fotossíntese, perfeito, perfeito. Tem um potencial grande. Mas se porventura houver uma reversão dessas medidas que foram implementadas, ou seja, você lança de volta o CO2 que você tirou da atmosfera, ou seja, ele vai voltar e muitas vezes pode voltar de uma maneira piorada. Porque se voltar por meio de uma queimada grande que aconteceu na área que você reflorestou, você além de retornar o CO2, você vai estar agregando emissões de CH4, de metano, né? Emissões de dióxido nitroso, vários outros gases de efeito estufa e outros componentes que vão além do CO2. Por isso que eu digo, a situação pode até piorar com isso se a gente não estiver olhando dentro de uma ótica muito mais ampla, que é, sim, a gente pode fazer essas opções, mas, por favor, não esqueça que a gente tem que fazer muito mais.
Apesar da ciência ser bastante clara a respeito desse ritmo das mudanças climáticas, das suas consequências, tem uma delicada negociação diplomática entre os países a respeito da linguagem a ser usada nesse tipo de relatório como o IPCC.
Uhum.
No caso desse documento especificamente, as conversas entre países atrasaram um pouco, né, no fim da semana passada, entraram fim de semana dentro. Quais que foram os principais entraves ali nessa conversa?
Olha, Melina, eu não posso entrar em detalhes porque essas discussões elas são confidenciais, mas eu posso indicar explicar para você o que acontece de uma maneira geral, sem entrar nas questões mais específicas, tá? É claro que você tem países desenvolvidos, países em desenvolvimento, que têm circunstâncias diferentes, que têm problemas diferentes, que têm prioridades distintas de desenvolvimento, muitos dos quais foram os que menos contribuíram para o aquecimento global, para o aumento da temperatura que a gente tem hoje. Então, quando você está fazendo um relatório síntese, que deve ter um número muito limitado de páginas, é claro que muitas vezes você pode perder o contexto aonde você está colocando aquele parágrafo, né? Ou seja, a grande discussão, eu acho que é essa, é que aquele parágrafo ali reflita de uma forma aceitável para todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento, sem, na verdade, estar desvirtuando todo o conhecimento, toda a ciência que foi colocada nos relatórios anteriores. É a forma de colocar só. Ou seja, às vezes, vamos dar um exemplo. Se eu estiver falando da parte de transporte e estiver falando somente do grande potencial de mitigação que os automóveis elétricos têm, nós estamos potencialmente esquecendo também que você tem outras oportunidades que seriam os biocombustíveis. Também tem um grande potencial, dependendo da forma como esses biocombustíveis são produzidos. Então, se falar só de carro elétrico, que é, na verdade, algo que está sendo desenvolvido mais nos países desenvolvidos, e esquecendo que os países em desenvolvimento também têm sua contribuição para a parte de transporte com biocombustíveis, seria desequilibrar, vamos assim dizer, essa questão da abordagem de mitigação para o transporte. Estou te dando só um exemplo. As discussões, elas se estendem não por conta de uma confrontação para os resultados científicos. Não existe essa confrontação. Até porque esse tipo de questionamento, se tivesse que existir, ele já teria existido quando foram aprovados os sumários para formuladores de políticas dos três relatórios especiais e das contribuições dos três grupos de trabalho. Então, você já tinha informações suficientes nos sumários de formuladores de políticas. O que você está trazendo agora é uma integração, mas no fundo, a questão mesmo é harmonizar e fazer uma síntese realmente que não perca o contexto dessa diferenciação entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Acho que é um gancho importante para perguntar quão importante é essa síntese. Por que que é preciso fazer essa síntese de todos esses estudos que foram feitos desde 2015? E qual a importância disso, né, para a sociedade, a importância prática? Para que esse relatório vai ser usado?
Então, eu vejo assim, né, Melina? Nós tivemos 6 relatórios ao todo. Todos eles passaram por aprovações de sumários para formuladores de políticas. Se nós colocarmos todos esses parágrafos, né, vão muito além do que a gente imaginou para a síntese, que não é simplesmente uma questão de você... a gente chama do cut and glue, né, do corte e cola. Mas aí como é que a gente pode trazer as mensagens mais relevantes, né, para a tomada de decisão. Eu vejo o relatório síntese bem focado mesmo para dar mensagens claras para os formuladores de políticas e os tomadores de decisão. Muita gente pergunta, mas a gente precisa realmente ter um relatório síntese, sendo não está trazendo informações novas, se ele não está atualizando os números, né? De fato, existe esse questionamento por parte de muitas pessoas. Por outro lado, muitos pensam que esse relatório síntese, ele é importante também no mundo político, ou seja, nas negociações no âmbito da Convenção do Clima, né?
A senhora é uma das maiores autoridades mundiais, né, em mudanças do clima e é colaboradora de alto nível do IPCC já há anos. Se a senhora me permitir, gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Quão otimista a senhora está depois da conclusão desse relatório diante dos desafios enormes que a humanidade tem pela frente?
Ah, bom, eu, Melina, sou uma pessoa otimista por natureza, sabe? E globalmente, eu acho que o mundo está passando por momentos difíceis, por várias frentes. Não, nem saímos totalmente, né, da pandemia, né, que causou aí um conjunto de impactos na economia global, outros aspectos que a gente sabe que estão acontecendo no mundo e que, na verdade, estão realmente retardando, né, na minha opinião, as oportunidades que a gente tem de utilizar os recursos que são finitos, digamos, há recursos, mas a forma como a gente os está utilizando é que não tem sido uma maneira adequada para a gente tratar a questão do clima. Eu continuo otimista. Eu só imagino que, em curto prazo, ações muito grandes de remoção de CO2 terão que ser feitas, além de, potencialmente, até outras medidas, né, para que você possa minimizar os impactos, não reduzir as emissões, mas reduzir os impactos, né, de temperaturas muito altas nos sistemas, por exemplo, os corais, para a vida humana também, né? Eu imagine temperaturas altíssimas, muito relacionadas com a questão de mortalidade e morbidade humanas. Então, eu vejo que não haverá jeito de ter mitigação suficiente que não esteja apoiada em outros métodos, como, por exemplo, a questão da remoção do CO2 da atmosfera em larga escala. Isso pode trazer riscos ambientais, sociais. Na verdade, o ideal seria que a gente conseguisse fazer esse esforço de mitigação sem ter que olhar realmente para esses outros métodos, né, que poderão ser utilizados, mas que poderão trazer outros tipos de riscos.
Exato, e que são um ponto de interrogação ainda, né? Se a gente vai conseguir
assim,
usar.
Eu sou otimista.
Thelma Krug, muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigada, Melina. Estou à disposição. Um bom dia, boa tarde ou boa noite aos ouvintes. Tchau, tchau.
O Economia do Futuro é publicado quinzenalmente às quintas. Para ser notificado sobre novos episódios, siga esse podcast no seu tocador. E antes de eu ir embora, eu quero te indicar o podcast Ciência Suja, da rede Rádio Guarda-Chuva. É sobre ciência e investigação de fraudes científicas. O último episódio é sobre os aditivos do cigarro. Agora sim, até mais!
O Economia do Futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.